prédios locais, 13, porque uma questão não é material, que estão tombadas. Milton Pereira, vamos lá ver se acompanha comigo. O Mercado Municipal Carlos de Pina, a Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente, o Centro Cultural de Anápolis, o antigo Prédio da Cultura na Praça Bom Jesus, a Escola de Artes Oswaldo Verano, o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, o Morro da Capuava, a Casa JK, o Coreto, o Colégio Couto Magalhães, o Colégio Estadual Antecina Santana, a Estação Ferroviária General Curado, a Estação Ferroviária Engenheiro Castilho, a Fonte Luminosa da Praça Bom Jesus e a Folia de Reis. Esses são os 14 patrimônios que estão tombados no município de Anápolis. Mas nós precisamos cada vez mais avançar no que tange à proteção do patrimônio cultural e à promoção e valorização desses patrimônios. Uma cidade que não tem memória e não tem história não consegue traçar o seu futuro. É preciso conhecer o passado para que a gente tenha a dimensão da nossa história e da importância do município. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, senhor Marco. Na sequência, eu convido a vereadora Thaís Souza, que vai dividir o seu tempo 5 minutos com a vereadora Cleide Lago.
São 10 horas e 4 minutos. A vereadora Thaís Souza vai usar o grande expediente. Ela divide o seu tempo para usar 5 minutos. Vamos ouvir a vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa do Lei, bom dia, nossos colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha, bom dia a todos os colegas, a pessoa do vereador Thaís Cacheta. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é para falar de um projeto, na verdade de uma lei que já foi sancionada por essa casa, que é uma lei de minha autoria. Um projeto, às vezes, um pouco polêmico, mas nós precisamos trazer à tona e trazer à discussão. É um projeto de lei que proíbe o manuseio, a utilização, a tema, a cultura e a comercialização de fósseis de estampido e de artifício, assim como qualquer outro artefato pirotécnico de efeitos sonoros em idoso no município de Anápolis e da outra providência. Essa lei foi aprovada no ano de 2020, né, um processo de primeiro mandato, e, na verdade, essa lei não foi sancionada pelo prefeito. Né, o prefeito se calou e a lei foi promulgada pela Câmara, pela mesa diretora. E, na verdade, essa lei ficou sem as considerações. O prefeito queria regulamentar essa lei e essa lei não foi regulamentada. E muita gente tem me cobrado sobre esse projeto, sobre essa lei, e eu entrei agora com uma alteração dessa lei, né, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 398 de 2020. Na verdade, nós temos aqui já um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, do nosso corpo jurídico. É um projeto que é legal, que é constitucional e tem respaldo de leis constitucionais e infraconstitucionais, como o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, a Lei dos Crimes Ambientais 9.605 de 98, dando assim concretude aos mandamentos constitucionais do artigo 24 da nossa Constituição Federal. Hoje o nosso STF já tem um posicionamento em relação a esse projeto de lei, que já é realidade em várias cidades do país. Em fevereiro de 2021, o STF manifestou uma decisão favorável, né, principalmente aos municípios que aderiram primeiro a essa lei, como o município de São Paulo, julgando constitucional a lei que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos por estampidos. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, a lei procurou promover um padrão mais elevado.
a parte, vereadora.
Então, na verdade, é o barulho causado por corpos de artifício para espantos e desorientam os idosos, os enfermos, as crianças e principalmente os autistas, além dos animais. Possui uma sensibilidade auditiva extremamente superior ao ouvido humano. Eu, particularmente, tenho pavor de corpos de artifício, não gosto. Nós vamos começar a Copa agora. Hoje começa o Natal de Coração e nós esperamos que a cidade possa evoluir. Nós estamos vivendo uma evolução semântica das leis do nosso país. Esse é um projeto muito mais de evolução, um projeto muito mais de educação do que uma lei. Porque dificilmente a gente coloca cultura, né, que é cultural. Nós precisamos entender a evolução das leis, a evolução de projetos, para que possamos adequar. Então, isso é muito mais um trabalho cultural e de consciência da população, mesmo qualquer outro projeto de lei. Boa tarde, vereador.
Presidente, vou ser bem breve, rapidinho, apenas para colaborar com a vereadora Thaís, que realmente é o que ela disse, né? Legislar, às vezes, vereadora Thaís, não é só protocolar projetos que realmente tragam só felicidades para todo mundo. Às vezes agrada uma parte da sociedade e outra não, mas o importante é isso, nós estamos aqui é para trabalhar em prol de todos e realmente, como a senhora falou, os fogos de artifício não é só para questões dos animais, né? Tem as pessoas acamadas nos hospitais, os autistas, então é mais um projeto de cultura, trazer uma nova cultura e conscientização para todos nós, anapolinos. Parabéns por estar na busca desse projeto, seja efetivo na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Na sequência, eu convido a próxima oradora, a vereadora Cleide Lário.
10:10. Agora a vereadora Cleide Lário, do Republicanos, tem 5 minutos.
Para falar sobre os 16 dias de ativismo, na verdade 21 dias de ativismo que nós vivemos em se tratando da violência contra a mulher. Sabemos que, infelizmente, muitas mulheres e meninas sofrem violência no nosso país. E nesse ano de 2022, completa-se 31 anos que existe esses 16 dias de ativismo que trabalha-se contra a violência à mulher, vereador João. A campanha de 16 dias de ativismo, ela começou pelo fim da violência contra as mulheres e foi criada por ativistas do Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991. Desde então, são mais de 6 mil organizações em 197 países que participam dessa campanha, alcançando mais de 300 milhões de pessoas. Ela continua a ser coordenada a cada ano pelo Centro de Liderança Global de Mulheres e é usada como estratégia de organizações, de pessoas e instituições em todo o mundo para prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas. No Brasil, nós comemoramos 16 dias de ativismo, que iniciou no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro fala-se da conscientização contra a violência, contra o racismo. E justamente foi nessa data, porque trata-se também da violência que mulheres negras vêm sofrendo. Muitas delas, pela raça, pela cor, sofrem esse tipo de violência. Então, no Brasil, passa-se a iniciar a campanha no dia 20 de novembro. E é uma data muito importante. Sim, vereadora?
Vereadora Cleide, parabéns por trazer esse tema na tribuna, que é extremamente importante. Nós estamos dentro dessa Casa de Leis, não só nos 16 ou 21 dias de ativismo, mas desde o dia que nós assumimos a nossa legislatura com ações concretas em favor das mulheres e contra a violência. Mas esses dias são extremamente importantes e eu vejo diariamente a luta que você vem fazendo e quero parabenizar por isso. É importante que a gente tenha a consciência de que precisamos avançar muito em lutas e direitos. E só faremos isso com homens e mulheres lutando lado a lado contra esse mal. Parabéns pela sua atuação sempre.
Obrigada. E a gente traz esse tema porque hoje aqui, de autoria da vereadora Andréia, nós temos aí a comenda, a vereadora Francisca Miguel, que vamos homenagear essas mulheres que tanto lutam por outras mulheres. Mulheres que muitas vezes foram vítimas de violência e hoje lutam por outras mulheres, doutora Trícia, para que esse tipo de violência venha se findar, venha ser eliminada do nosso país. Então, parabenizar aqui a vereadora Andréia pela propositura dessa comenda, que várias mulheres hoje estarão recebendo essa homenagem, homenagem mais do que justa, e também para falar da nossa audiência pública, que será realizada agora no dia 8 de dezembro, que é para se tratar de políticas públicas para as mulheres que são vítimas de violência. E também dizer que, diante da Procuradoria da Mulher aqui nesta casa, nós estaremos com várias ações, panfletagens, palestras de conscientização para que outras mulheres venham defender mais mulheres. E também quero aqui aproveitar aqui esses minutos finais e parabenizar a Igreja Universal, porque no dia 12 de dezembro, a minha sede ali, essa nossa catedral, estará completando um ano. Um ano que foi construída e foi inaugurada, e é um templo maravilhoso que está ali entre a Rua Mazirulino, juntamente com a Radial Sul e próximo à Avenida Brasil. E parabenizá-la por um ano aí de existência que completa aí nesse dia 12 de dezembro. E agradeço a palavra, senhor presidente, e sem mais, devolvo. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Cleide Lário. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
São 10 horas e 15 minutos. Vereador João da Luz, do PSC, usa agora a palavra no grande expediente.
Também os internautas das redes sociais. É uma alegria falar com vocês. Eu aceitei o desafio do vereador Jackson Chaves, que fez uma proposta para mim, que eu estaria fazendo dessa tribuna aqui uma fake news. E eu fiz um compromisso de falar sempre a verdade dessa tribuna, sempre. Eu aceitei o desafio, qual foi o desafio que ele fez? Se fosse verdade ou mentira, eu ia pedir perdão do outro, né? Então, ontem confirmou o PL, Bolsonaro, entrou com a representação do TSE questionando as eleições. O Valdemar, ele protocolou essa representação, junto ao tribunal, e ele questiona quase 279 mil urnas. Segundo eles, essas urnas, elas têm desconformidade, ela aponta desconformidade, irreparável. Então agora está com o Xandão, né? Alexandre de Moraes. Né? Inclusive eu achei interessante que o Alexandre de Moraes imediatamente respondeu pedindo para que o PL questionasse também o primeiro turno. Parece que é um sinal de que existe alguma coisa, né? Parece que o próprio ministro entregou que existe alguma coisa, né, nessas linhas. Vamos ver o que vai dar agora esse peixe, né? Mas eu queria, o assunto principal da nossa fala aqui é o seguinte. O Concidade e o Condema, dois conselhos importantes da nossa cidade, tomou posse ontem os representantes, o presidente do Concidade e o presidente do Condema, o presidente do Concidade, que está sendo o Fabrício, né, nosso secretário de ambiente, e o presidente do Condema, o Odilon Alves, do planeta Água. E representando a Câmara de Vereadores, ficou no Concidade o vereador João da Luz e o vereador Lisieiro, representando o Condema, ficou o vereador João Feitosa. Então, também a vereadora Cleide Lara, que tomaram posse ontem, para os próximos biênios 2023 e 2024. Então é importante esse conselho na nossa cidade, porque eles tratam a problemática da cidade, né? Os gargalos da cidade, a cidade que precisa crescer, a cidade que precisa desenvolver e, ao mesmo tempo, ser sustentável, né? Preservar a natureza. É, problema da ordem, por exemplo, de saneamento, da habitação, transporte, mobilidade urbana, são temas importantes que são tratados nesse conselho. E eu fico feliz dessa indicação por parte da Câmara de Vereadores, indicação pelos nobres vereadores, que está representando a Câmara, o Poder Legislativo, junto a esse conselho. E com certeza nós queremos contribuir, levar algumas sugestões, levar algumas propostas, que com certeza vai transformar em políticas públicas. Conselhos, eles é a extensão do Ministério da Cidade. E os problemas que as nossas cidades enfrentam, com certeza, é os problemas das outras cidades. Muitos problemas aqui são tirados como exemplo para poder ajudar a resolver outros problemas de outras cidades. Então, eu acho importante, sim, esse conselho de funcionamento, esse conselho, dizer que muitos membros que representam toda a sociedade compõe esses conselhos, membros da sociedade civil, e onde nós tivemos algumas autoridades presentes também, o vice-prefeito representando o nosso prefeito Alberto Nava. Foi um evento bacana, e eu quero desejar para esses conselheiros que o trabalho desses dois biênios seja profícuo, seja proveitoso, e que possa se contribuir para melhorar a nossa cidade, a cidade de Anápolis. Eu queria também, isso aqui é um pedido que eu já vi outros vereadores manifestar, a necessidade da extensão desse serviço social feito pela Organização das Voluntárias de Goiás, inclusive quem preside é a Gracinha, a esposa do Ronaldo Caiado. A OVG, ela presta um serviço muito importante, principalmente na área social, fornecendo cadeiras de rodas, de banho, muletas, colchões, casca de ovo, andadores, fraldas descartáveis, infantis e geriátricas, malhas compressivas, cestas básicas e enxovais de bebê. É um trabalho social que a OVG presta, só que o ponto de atendimento que a OVG tem é lá em Goiânia, quase em Aparecida de Goiânia. Eu já fiz esse pedido anteriormente, inclusive eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção de apelo, que será direcionada à Gracinha, para que, por exemplo, qual que é o gargalo, qual que é o problema que as pessoas enfrentam para poder ter acesso a esse serviço da OVG. Elas têm que colocar e ir na OVG para poder protocolar o pedido, às vezes não tem condições financeiras de transporte, e ainda existe a burocracia, depois ainda tem que analisar o processo, e às vezes leva algum tempo para poder aprovar o pedido. Então nós já pedimos anteriormente, nós estamos reforçando esse pedido para o governador Caiado e também para a Gracinha, que eles abram um posto avançado da OVG para poder fazer esses atendimentos. Eu sei que o CRAS tem essa porta aberta, mas as pessoas não estão encontrando facilidade para poder ter acesso junto ao CRAS e o CRAS fazer essa intermediação junto ao OVG. Então, se a OVG abrir esse posto na nossa cidade, essas pessoas vão sim ter, com certeza, melhor acesso a esse serviço. E eu falo isso porque eu mesmo já fui lá na OVG levar algumas pessoas para poder conseguir cadeira de roda, cadeira de banho, como conseguir esse serviço. É um trabalho social que eu presto para a sociedade da cidade de Anápolis. Só para algumas famílias carentes que às vezes não têm condição de se deslocar. Para se ter ideia, eu já consegui, através de campanhas nas redes sociais, cadeiras de roda e cadeiras de banho, aproximadamente 700 cadeiras. Já tenho 12 anos que eu faço, que eu desenvolvo esse trabalho social, e a gente vê a dificuldade que é você ter acesso a uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, ter acesso a esse serviço na OVG, localizado quase em Aparecida de Goiânia. Então, esse é um trabalho que pode ser estendido para o estado de Goiás. E a gente vê que, às vezes, o acesso pode melhorar isso aí. Esse é um enfrentamento que eu enfrento no dia após dia, né? E eu vejo a dificuldade das pessoas de ter acesso a esse benefício. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Convidar agora o próximo orador, o vereador Domingos Palma.
Obrigado, presidente. Exercício, vereador André Rezende. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você também que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Cumprimentar todos os vereadores aqui na presença. O vereador Diocimar Funato. Hoje eu uso a tribuna para poder fazer um comunicado aos vereadores dessa casa, à imprensa e à população anacolina. Fiz uma conversa com o nosso presidente, Leandro Ribeiro, onde que nessa conversa eu sugeri a ele que a gente pudesse fazer uma transição aqui na Câmara Municipal também. E o vereador Leandro Ribeiro, nosso presidente, de imediato falou, não, tranquilo, vereador, pode estar organizando essa transição aí. E eu procurei aqui na casa, o procurador da casa, onde deu todo o suporte para nós, o vereador Jackson Chaves, conversei com ele também, para que ele pudesse estar à frente dessa transição que a gente vai iniciar a partir de segunda-feira, numa reunião que a gente vai fazer ali na sala 1 da Câmara Municipal, para a gente poder já apresentar a equipe de transição aqui na Câmara. Eu gostaria de estar já apresentando o nome dessa comissão que montei para poder fazer essa transição. O vereador Jackson Chaves, que é o nosso vice-presidente, futuro corregedor da casa a partir do 1º de janeiro, que vai coordenar essa transição. E também o procurador dessa casa, o Maurílio, que vai fazer parte da transição. Convidei também o servidor efetivo dessa casa, Isaac, que trabalha conosco aqui, que vai participar. Convidei o ex-presidente dessa casa, que é funcionário aqui na Câmara Municipal também, que é o ex-presidente, ex-vereador e hoje trabalha aqui na casa, Luiz Santos Lacerda, que vai fazer parte dessa transição. Também convidei para poder fazer parte da transição o ex-procurador e diretor executivo dessa casa e hoje assessor jurídico das comissões, Dr. Carlos Alberto Lima, e também fazer parte da comissão, a Paula Renata, que trabalha na diretoria de finanças dessa casa. Também de forma voluntária vai fazer parte dessa comissão, Dalto Assunção dos Santos Aquino, e também servidor efetivo dessa casa, que vai fazer parte conosco da comissão, Francisco, que é o famoso Chiquinho, né, que trabalha aqui como efetivo nessa casa. E além também do funcionário efetivo que trabalha na área de comunicação, Marcos Carvalho Vieira, que vai fazer parte dessa comissão. E essa comissão, a partir de segunda-feira, às 9 horas da manhã, vai se reunir ali na sala 1 dessa casa para a gente poder fazer a transição sob o comando do vereador Jackson Charles, que depois de colher toda a informação vai estar sentando conosco para a gente conversar, e a partir de 1º de janeiro, que vai dar no domingo, com certeza na segunda-feira, a gente vai estar aqui para a gente poder fazer o trabalho da nova mesa diretora, aonde que a gente espera fazer o melhor para todo o servidor dessa casa, mas também o melhor para a sociedade anapolina, no que cada vereador possa poder desempenhar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Né? E aqui eu quero agradecer ao vereador Fred Cacheta, que é o nosso primeiro secretário, também. Né? Então, trago aqui essa informação, acho que é uma informação importante, e quero fazer um agradecimento especial ao presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, aonde que em nenhum momento, quando foi feita essa conversa com ele, ele se opôs. E sim, diz que é muito importante a gente fazer essa transição para que a nova gestão da mesa diretora possa, a partir de 1º de janeiro, fazer esse trabalho aí. Quero ceder uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado, Domingo de Paula. Realmente é uma movimentação de extrema importância, né? Para que o novo presidente, assim no caso o senhor, possa conhecer os trabalhos que já estão em andamento. Sei que o senhor, como conhecedor já dessa casa, como vice-presidente, tem muito acesso, mas claro que precisa de ter o conhecimento do geral, né, como novo presidente. Essa equipe de transição que irá ajudar o senhor foi escolhida a dedo, realmente, pessoas que têm um know-how muito grande nessa casa de leis. Parabéns, e é isso mesmo, para que o senhor possa fazer um biênio aí com excelência, e eu tenho certeza que o senhor irá fazer. Muito obrigado.
Para que nós possamos fazer um biênio com excelência, para o senhor é o nosso primeiro secretário. Passa a palavra ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente, em exercício, e a partir do dia 1º, de fato e de direito, presidente dessa casa de lei, a gente fica convicto, assim, da sua coerência, do seu trabalho. E você pode ter certeza, o que depender da maioria dos vereadores, vamos estar juntos para um único objetivo, de fazer as coisas acontecer no Legislativo, tanto com o Executivo, sendo parceiros, como sempre a gente foi, ao prefeito Roberto Naves. E Vossa Excelência tem demonstrado, sim, capacidade, coerência e responsabilidade diante das ações que Vossa Excelência tem feito. Parabéns e que Deus ilumine o senhor e toda essa comissão. Eu vou a palavra.
Obrigado, dizer ao vereador Pet Cacheta, que a gente usou, vereador, depois de uma conversa com o vice-presidente, que vai assumir a partir de 1º de janeiro, um critério bem técnico para poder montar essa comissão, aonde a gente pegou a maioria do servidor efetivo da casa, servidor que já trabalha na casa, e estamos trazendo só uma pessoa que se propôs a fazer um trabalho voluntário com nós aqui durante esse, praticamente vai ser 16 dias, porque a última sessão ela finda dia 14, mas o trabalho continua até o dia 31, quer dizer, vai ser em torno de 33 dias essa nossa transição aí, para a gente poder já chegar no dia 1º de janeiro. Essa nova mesa foi importada, mas que no dia 2 a gente possa, assim, desenvolver um trabalho, e um trabalho de excelência aqui na casa, para poder dar toda a estrutura aos vereadores, à mesa diretora, e também ao funcionário efetivo dessa casa, para a gente poder trazer um trabalho de qualidade à sociedade da nossa cidade. Então, nobre presidente, é isso que eu usei a tribuna hoje para poder fazer esse comunicado aos vereadores dessa casa e também à imprensa da nossa cidade e à população anapolina. Obrigado por conceder o espaço grande para a gente.
Na sequência, convidamos o próximo orador, o vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 33 minutos. Vereador Jackson Charles, líder do prefeito na Câmara, ele é do PSB, usa agora o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 10 horas e 33 minutos.
pessoa na mesa, na pessoa do presidente Henrique Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria administrativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho que desenvolvido na sessão, cumprimentar a imprensa que faz a cobertura presencial dessa sessão e todos que estão presentes no plenário. Presidente Luiz de Paula, antes de trazer o assunto que eu quero abordar nessa manhã, eu queria aqui fazer uma colocação e aí já fazer um convite para alguns vereadores que tiverem interesse para estar conversando comigo na próxima sessão, para que juntos nós possamos contribuir com o Poder Executivo de forma muito especial, a Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente com o Hospital Gil Idoso. Nós temos observado o costume dos idosos insistirem a utilizar a prerrogativa de ir às filas ou fazer fila em busca de uma consulta, o que desnecessário é diante daquilo que está disponível a ele. Mas entendendo a cultura de cada idoso, entendendo as dificuldades que eles têm com os veículos de comunicação via internet, eu tive a liberdade de ter uma conversa com a secretária e com a diretora da unidade para que, juntamente com a Câmara Municipal, nós pudéssemos juntos buscar uma alternativa melhor para evitar que esses idosos necessitem ir à unidade por volta de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, o que é desnecessário. Então, eu tenho alguma sugestão a apresentar. A unidade está à disposição, inclusive, para escutar as propostas e dialogar com o Poder Legislativo com uma alternativa que seja plausível e que resolva definitivamente esse impasse que nós estamos vivendo com ele, que muito mais é existente por uma cultura trazida do passado do que a necessidade de assim o fazer. Então, depois da sessão, temos vereadores que tiverem interesse de estar conversando comigo, para que nós façamos uma visita na unidade. E juntos com a direção, dialogamos sobre o assunto, eu estou à disposição. Se nenhum vereador quiser, eu irei pessoalmente para dialogar e tentar apresentar uma sugestão que atenda todas as partes. Mais um capítulo, vereador Domingos. Mais um capítulo da insanidade, da intolerância política no nosso Brasil. Protagonizada pelo maluco presidente do PL, totalmente desequilibrado, apoiado pelos impatriotas e pelos antidemocráticos. Veja bem, o cara faz uma reunião, chega a uma conclusão e diz que as urnas mais antigas não contêm número de patrimônio diferentes, sequenciais, que elas não são auditáveis. Beleza, ótimo. Aí o cara pede que os votos acumulados nessas urnas sejam, ou seja, não sejam acatadas, mas que isso tenha que fazer somente para
o resultado do segundo turno. O resultado do primeiro turno, que foi exatamente com as mesmas urnas, esta ele não contesta. Ele diz que está tudo muito bem, obrigado. A pergunta é, os votos acumulados no primeiro turno, que deu a maioria de eleitos, tanto do Senado quanto do Congresso Nacional e deputados estaduais pelo Brasil afora, que estão eleitos, para eles valem o resultado dessas urnas que, segundo ele, não contém o número de patrimônio sequencial. Para esse caso do primeiro turno, essas urnas valem, porque os candidatos dele, Senado, nós temos um caso aqui, por exemplo, o senador Wilder, que com muita honradez foi vencedor das eleições, que foi eleito no primeiro turno por essas mesmas urnas. E a pergunta é, para esses valem essas urnas? E elas só não valem para o resultado do segundo turno, exclusivamente no caso do presidente da República, que perdeu o primeiro turno também? Aliás, que perdeu o primeiro turno com um número expressivo e perdeu o segundo com um número bem próximo. Olha, nesse caso, não vale. Ou seja, as urnas utilizadas no primeiro turno são as mesmas urnas utilizadas no segundo turno. E aí, como é que fica essa história? Isso deixa claro que esse cidadão, que o Brasil conhece, que todos nós conhecemos, que não vale o saldo batizado, todos conhecemos, que ele só quer uma coisa: conturbar o processo político-democrático do nosso país e justificar uma derrota. Só isso, só está servindo para isso. Questionado pelo STF de por que que ele não solicitou que fosse anulado os votos do primeiro turno, ele disse que ele quer só do primeiro. Tinha que ter vergonha na cara. O Brasil tem que caminhar, o Brasil tem que crescer, o Brasil tem que avançar. Chega dessa babalela política. O povo quer saber disso mais não. Todo dia uma notícia nova de uma ação considerada por mim fake news. E por falar em fake news, eu quero aqui, em público, pedir minhas desculpas ao vereador João, que eu havia dito que a notícia que o Valdemar faria essa insanidade seria fake news. Então, vereador João, quero pedir desculpas, embora eu entenda que continua sendo uma fake news.
Aceita.
Que bom. Sendo uma fake news, a atitude dele, que ela só tende a criar e conturbar o processo político do nosso país. Eu não vou usar os mesmos termos, não, mas perdeu, amigo. Vai para casa. Vai alicerçar seu partido. Vai se cuidar para poder ganhar a próxima eleição. Deixa o país caminhar. Para de atrapalhar a vida do povo brasileiro. Todo dia uma notícia nova. Um dia, Forças Armadas está lá na Praça da Sé, fazendo uma ação comunitária, que é plausível, não, está lá porque vai tomar o Brasil. Aí todo mundo publica: Forças Armadas vai tomar o Brasil partindo de São Paulo. Outro dia, Forças Armadas vai apresentar um relatório. Apresentou o relatório, não diz patavina nenhuma. O cidadão vem agora e diz: não, eu não quero conturbar, não. Eu não quero que cancele as eleições, não. Eu quero apenas que tira milhares de urnas para o meu candidato ganhar. Porque se tirar elas, o meu candidato ganha. Isso que eu estou dizendo. Isso desgostando totalmente o processo democrático no Brasil. Então, aqui, a par de pedir desculpas ao vereador João, eu quero ratificar que a atitude do PL, a atitude do presidente do PL nacional, é uma fake news montada para justificar a derrota das eleições, desrespeitando totalmente o processo democrático no nosso país. Fazendo igualmente está fazendo Donald Trump. E desde quando ganhou a eleição, está dizendo que vai voltar. Está acabando o mandato todo. Ele está lá criando problema, dizendo que não perdeu, dizendo que não perdeu. Vai para casa, cuidar dos seus filhos. Deixa o Brasil crescer. Deixa o Brasil avançar. Chega de ficar criando factóides.
Eu já passava muito tempo, hein? Ô, presidente, eu já disse que nós vamos ter que fazer um decreto aqui, para quando o governador já falar, aumentar em mais 10 minutos aí, para o presidente.
Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Peço ao vereador Luzimar que retorne, que tem uns projetos a gente vai voltar e precisa dos 16 vereadores. Encerro o grande expediente e solicito o vereador João da Luz que faz a verificação do povo e a gente abrir a ordem do dia. Havendo qual o suficiente, declaro aberto pela ordem, já solicita a nossa primeira secretária, a vereadora André Rezende, coloca os projetos em pauta para a gente votar.
Em única votação, veto 194/2022, autoria do prefeito municipal, pedido de vista pelo vereador José Fernandes.
Vista concedida.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 205/2022, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda do Sr. Henrique Santino e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça,
educação
favorável ao projeto.
O projeto está em discussão. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato. Favorável, presidente. Obrigado. Vereador Domingos Paula vota a favor também. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Edival ausente. Vereador Irosa.
Favorável, presidente.
Capos Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean ausente. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leandro. Ausente. Vereador Lindeiro. Ausente. Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Celiano da SOS.
Favorável.
Oficial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Ailton Bernardo. Vereadora Doutora Letícia.
Favorável.
Com 18 votos a favor, o projeto foi aprovado. Passa a palavra à primeira secretária André Rezende.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 190/2022, autoria do prefeito municipal, dispõe sobre os percentuais mínimos de captação e destinação de recursos aos fundos no âmbito do município de Anápolis.
Projeto 190/2022 do Executivo está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Os contrários se manifestam. aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinário número 192/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas e da Outras Providências.
Projeto da vereadora Thaís Souza, em segunda votação, está em discussão.
Discutindo,
vereador Hamilton.
Quero aqui parabenizar a vereadora Thaís nesse projeto, tendo em vista que ela mencionou aqui questões da sobrecarga sensorial do autista. É, nós sabemos que o autista, ele tem essa perturbação sonora com um maior impacto. Né? Por exemplo,
esse é outro projeto, não é esse não, que eu estava discutindo não.
Ah, então, passa lá.
Obrigado. Esse projeto que eu estou falando é um projeto que já foi aprovado e a vereadora Thaís gostaria que fosse cumprido. Esse
aqui
é sobre queimada. Projeto da vereadora Thaís está em discussão. Encerrada a discussão, o projeto está em votação.
Presidente, só um minutinho. Eu estava na entrevista quando ela mencionou, e eu não acompanhei de fato, então peço desculpa.
Não,
eu ouvi ela falando, mas não deu para entender.
Vamos prosseguir. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária, André Rezende.
Projeto de resolução número 168/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre estágio de estudantes no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências correlatas.
Projeto da mesa diretora, 168/2022, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suenda.
Presidente, bom dia a todos. É um projeto, como eu disse, na primeira votação, importante. Eu apresentei uma emenda para que pudesse dar transparência na contratação aí dos estagiários, na seleção dos estagiários, fosse feita aí realmente de forma pessoal, esse processo seletivo, e não fosse utilizado de forma alguma nenhum interesse político. Né? Infelizmente não passou a emenda, porém, durante a discussão, né, a gente teve esse olhar clínico aí como está sendo discutido, e a ideia é, do bojo da lei, trazer a questão do IEL, do CIEE também, né, que isso é importante, não faz diferença, porém, nós iremos aí acompanhar, fiscalizar, que realmente seja feito por empresas idôneas essa seleção e que não tenha nenhum tipo de interferência política na contratação. Esse foi o interesse, né, objetivo da nossa emenda, mas com o passar da discussão, a gente percebeu aí que realmente, né, pode vir através do IEL e do CIEE, que são empresas, né, que trabalha muito tempo aí relacionado à questão das contratações estagiárias. Eu acho que é tranquilo, né, mas lembrando que a gente vai estar atento, vai estar fiscalizando para que haja realmente um processo seletivo de forma idônea, que não tenha interesses particulares ou políticos nessas colocações desse estagiário. Somente isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Suen. Deixa bem claro a população que está ouvindo a sessão a forma que o senhor queria, que poderia, às vezes, aconteceu o que o senhor acabou de falar aí, porque o IEL e outra entidade aí, ela presta serviço nessa área, tanto faz para o Tribunal de Contas, para a Prefeitura, para a Câmara, então até hoje nunca teve nenhum problema. E de forma alguma, eu acho que nem o vereador, nem a mesa diretora também vai incorrer no erro. Mas vamos prosseguir a sessão aqui. Na discussão, projeto. Projeto, não há mais discussão, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Devolvo a palavra para o primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de ordinário número 173/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a política municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural da cidade de Anápolis, da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda supressiva, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do professor Marques está em discussão. Projeto do professor Marques está em votação. Contrário se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Devolvo a palavra à primeira secretária André Rezende.
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça, emenda supressiva a fim de alterar o caput do artigo 4º da propositura que tramita pelo processo, cuja redação passará até a seguinte, estará suprimido. O artigo 4º, que foi suprimido, fala sobre a questão do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, porque ele já consta todas essas questões na Lei 2.936, de 23 de dezembro de 2022.
A emenda do projeto está em discussão. Os contrários se manifestam? A emenda aprovada pela unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária nº 166/2022, de autoria da vereadora de Rosa, institui no município de Anápolis a lei Adote Educação. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, finanças favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Eli Rosa está em discussão. O vereador vai discutir.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, senhor presidente, ele, além dele da legitimidade, ele traz um incentivo das pessoas físicas, pessoas jurídicas, no sentido de contribuir na conservação das instituições, das estruturas de educação no nosso município, senhor presidente. No meu entendimento, nós precisamos, não só hoje, mas a nossa vida inteira, viver de parcerias, e nós sabemos que muitas vezes a administração passa por dificuldades, muitas vezes até por lentidão por conta da lei, das normas, e isso facilita as empresas e as pessoas de forma voluntária a participar da conservação dos prédios vinculados à educação no nosso município. Obrigado, eu agradeço os membros das comissões favoráveis a esse projeto. Ele é de grande interesse para a educação do nosso município. Um abraço, presidente. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Projeto do vereador Rosa ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Os contrários se manifestam? Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a primeira secretária para poder fazer a leitura de requerimento e moções.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz, a presidente das organizações voluntárias, senhora Maria das Graças de Carvalho Caiado, para que crie um posto de atendimento na cidade de Anápolis. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender, ao chefe do Poder Executivo, para a construção de uma praça devidamente arborizada, iluminada e paramentada, inclusive munida de bancos com parque infantil, academia ao ar livre, pista de caminhada na área de frente, avenida Contorno Guarani, quadra 7, parque Iracema. Indica também de autoria do vereador policial federal Swender ao executivo municipal a reforma completa da unidade de saúde de Interlândia, distrito dessa cidade. Indicação também do policial federal Swender para a construção de uma praça com academia ao ar livre devidamente equipada, paramentada e arborizada, em frente à quadra 7, lote 1, na rua Luiz Godoy, esquina com a Avenida dos Estados Unidos, Vila Harmonia. Indica também a construção de uma pista de caminhada no parque infantil e toda a extensão de canteiro central na Avenida Raimundo Costa, Carlos Costa e Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa. Indicação de autoria do vereador Deusmar Fortunato ao prefeito municipal de Anápolis e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja realizada pavimentação asfáltica na Avenida Contorno, bairro São João. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, solicitando informações a respeito de quantas medidas foram, quais estão sendo tomadas junto à Saneago em respeito ao contínuo vazamento de esgoto na rua Cerrado, 48, lote 17, residencial Grão-Ville. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, ao CMTT, solicitando em caráter de urgência seja operado no sentido da rua Carlinhos José Ribeiro, Vila Jaiara, para tornar mão única. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, requerendo audiência pública no dia 9 de dezembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para tratarmos do tema Saúde Mental e Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, agência reguladora do município, solicitando informações acerca de quais medidas foram ou estão sendo tomadas junto ao Saneago pelo contínuo vazamento que ocorre na rede de esgoto, na Avenida da República, com a Rua dos Canudos, paralela à Avenida Brasil Sul, no bairro Vila Esperança. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, Secretaria Municipal de Comunicação, Eventos e Modernização, solicitando esclarecimentos plausíveis que justificam os termos aditivos de acréscimo dos contratos 34 e 35 de 2022, com a Full Propaganda Limitada e Logos Propaganda Limitada, no montante de R$3 milhões. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Swender, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Codego, solicitando informações a respeito do andamento da manutenção de iluminação pública e toda extensão da via principal do Daia e ruas adjacentes nessa cidade, tendo em vista o ofício 22/2022, bem como o ofício 376/2022, a ela encaminhado por esse parlamentar. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, números 3.766, 3.768 ao 3.780, 3.793, 3.794, 3.798, 3.800, 3.801, 3.812, 3.832 ao 3.834, 3.346, 3.347, 3.862, 3.864, 3.862. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lares, de número 3.835. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 3.767 e de número 3.835 ao 3.837. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de número 3.767 e 3.769. Jackson Charles, 3.879 e 3.880. João da Luz, 3.851 ao 3.856, 3.859 ao 3.661. Policial Federal Swender, 3.781 ao 3.792, salvo 3.784, 3.796, 3.797, 3.799, 3.801, 3.802, 3.804 ao 3.809, 3.828 ao 3.831, 3.849, 3.850, 3.857, 3.858, 3.863, 3.865 e 3.881. Requerimento de autoria do vereador Reamil Spindola, de número 3.820 ao 3.827, 3.836 ao 3.839, 3.868 ao 3.874, salvo 3.870. Requerimento de autoria do vereador Seriane Destret, de número 3.866 ao 3.867. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimento, moções e indicação estão em discussão.
Discutindo,
vereador, professor Marcos.
Tem um requerimento do vereador Suender solicitando uma praça na Luiz de Godói, na Vila Harmonia. Esse espaço já foi feito, esse pedido por mim, por requerimento, por indicação, e é a minha emenda impositiva. É a única praça que eu solicitei e que eu solicitarei durante o meu mandato, então imagino que esteja prejudicado.
Então, esse requerimento, esse encontro é prejudicado. Vereador Soenda.
Ok. Tem que avaliar, professor Marcos, vereador, se esse requerimento foi apenas uma renovação, se já não tinha, tá? Por isso deve ter passado. Se você fez primeiro aí, né, normalmente, tranquilamente. Se não fez, a gente une força para fazer. Tá? O importante é a sociedade ter a praça lá, sem vaidade.
Na realidade, não é unir força, vereador. É só colocar emenda impositiva, igual ele falou que colocou. Mas vamos encaminhar a diretoria legislativa para poder analisar. Tá? Os requerimentos, moções e indicação estão em discussão. Os contrários se manifestam. Aprovado, menos esse requerimento que vai ser enviado à diretoria legislativa. Agora, a ordem do dia. Na sequência, já o vereador Luzimar Silva, pela liderança do PNN.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Quero falar aí, né, vendo essa discussão aí que nós pediu João da Luz com o Jacques, essa questão aí, esse chororô, né, por parte aí do PL. Visto que a gente tem que orar para o nosso próximo presidente, colocar nas mãos de Deus. Acho que essa discussão, falar de urna, o cara foi 7 vezes deputado federal, eleito com o voto do povo. São Paulo, o maior colégio eleitoral, se tivesse algum tipo de maracutaia, com certeza o Haddad tinha sido eleito naquele maior colégio eleitoral. Então a gente vê aí pelo Brasil. Eu perdi as eleições para deputado estadual, jamais vou ficar culpando urna, inventando essas balelas, né, e vejo isso com muita tristeza, independente se é fake news, se não é, né, acho que aceita que dói menos, né, temos que a palavra de Deus diz para nós orar para os nossos governantes, as autoridades é construída por Deus, então resta nós orar, né? Já enterraram até o homem que morreu no sábado, circulando tanta fake news, né, que o Lula está morto, é tanta coisa dessas redes sociais que deixa a gente entristecido. Eu acho que temos que parar com esse auê, né, e aceitar. E dia 1º, Lula sobe a rampa, assume. Vamos orar para ele fazer uma boa administração, uma boa gestão. Quem vai ganhar com isso somos nós, somos a nação brasileira. Né? E esse chororô aí, acho que ainda mais nessa casa, com tanto projeto para nós discutir, termos da cidade de Anápolis, ficar atentando esses fake news aí, levando essa discussão, né, que esses caras nem conhecem nós, nem Lula, nem Bolsonaro. Então, acho que é só colocar nas mãos de Deus mesmo e que nessa casa vamos discutir os projetos municipais que nós ganhamos muito mais. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Cristal, o legal suendo pelo PRTB.
Obrigado, presidente. O assunto até outro, mas antes, deixa eu só parabenizar a todos que estão lutando, né, manifestando de forma pacífica, cordeira, lutando. Como eu já falei, são pessoas do bem, família, que não querem ser representado por uma pessoa que ali foi condenada 3 vezes. Né? A bandidagem não pode representar a nação. A bandidagem não pode representar as pessoas com caráter. Então, por isso que as pessoas ficam indignadas, e elas têm o direito, não cabe a ninguém a fazer esse julgamento, elas têm sim o direito de trabalhar a manifestação, trabalhar seu ideal político, buscar sim ser representado por pessoas com caráter, né? E, infelizmente, quem está aí para assumir já foi preso, né? Puxou cadeia, e isso foi graças até à Polícia Federal. E pode ter certeza que, se acontecer novamente, a Polícia Federal estará apta a fazer de novo o mesmo trabalho. Então, é só para tranquilizar e falar para o pessoal, olha, tenha sim, né, de forma democrática, cordeira, tenha sim sempre os seus pleitos aí lutando. E outra situação, presidente, é a seguinte, eu vi uma notícia que o Ministério Público estaria, né, intimando, solicitando os vereadores a informar sobre parentes na administração pública, né? Então, eu falo que é verdade, eu tive, né, meu ministro também, essa representação, eu acho que todos. Então, só quero dizer aqui que eu já respondi, Ministério Público, não tenho nenhum parente, não tenho ninguém, né, na administração pública. Mas, na verdade, não tenho nenhuma indicação de servidor em lugar nenhum que não seja no próprio gabinete nosso, né, que é o trabalho de fazer o trabalho de vereança. Então, só dizer que, respondendo a matéria, informando que muitas pessoas até me perguntaram, né, sobre isso, sobre essa matéria, e eu quero dizer que eu particularmente já respondi no Ministério Público, já informei as indagações, e a informação foi essa, que eu não tenho nenhum parente na administração pública colocado lá, por indicação minha ou que seja. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Dizer a você que está acompanhando a sessão, muitas das vezes, algum político ou qualquer outro segmento tem sim pessoas que trabalham em administração pública. É um órgão completamente diferente. Por exemplo, lá pode ter um parente de um juiz, pode ter um parente de um policial federal, pode ter um parente de alguém que trabalha na imprensa. O que tem? Se a pessoa tiver competência para poder trabalhar, é um poder distinto. Eu acho que o vereador não pode colocar seu filho, sua mulher ou qualquer outra pessoa dentro do seu gabinete. Tudo que for dentro da lei, da minha parte, eu não vejo nenhum problema. As coisas dentro da lei, a lei é feita para ser cumprida. Igual o discurso de Vossa Excelência. Eu vivo num país que tem a democracia. A democracia diz lá na democracia que quando vai disputar a eleição, quem tem um voto a mais é que ganha a eleição, igual nós, vereador aqui, por exemplo. Eu tive 1.652 votos. Se tivesse algum outro do meu partido que tivesse 1.853 votos, esse ia ser o vereador, não o vereador Dominguim. E eu iria aceitar. Ou eu vou ficar aqui o resto da minha vida, eu perdi a eleição, vou falar, não vou sair não, ninguém vai me tirar não. Eu vivo no país onde tem a democracia e onde a gente tem que respeitar a Constituição Federal. Na sequência, falar pela liderança do republicano, vereador Hamilton Spindler.
Bom, eu quero aqui, primeiramente, trazer aqui um tema que eu tenho abordado sempre aqui sobre o TDAH. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns parlamentares já estão discutindo isso e buscando que também tenha os direitos legais para as pessoas com TDAH. Eu sofro desse transtorno, o meu TDAH é o TDAH severo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma, posso assim dizer, tendo respaldo, e acredito que pela legitimidade e legalidade para que seja considerado como uma deficiência, TDAH, essa discussão já está no Congresso, mas existe uma percepção de alguns da equipe muito profissional e até de neurologistas que, em uma linha bem que quase tênua, tem diagnosticado algumas pessoas com TDAH com autismo leve. Bom, o que eu quero trazer é essa notificação que quando eu estava na entrevista, aí eu ouvi a nossa vereadora Thaís falando sobre as queimadas, e eu aqui, na leitura do caput aqui da PLO dela, 192, eu vi queimadas e com a leitura muito rápida percebi que poderia ser de fogos. Na verdade, não. Eu fui ver aqui a justificativa e quero parabenizar ela mais uma vez por trazer esses temas que, de fato, traz aqui o momento de divulgação, de mobilização, defesa civil e outros para esse tema de queimadas urbanas. Eu fiz a confusão e quero já pedir perdão para os ouvintes também, para os nobres pares sobre essa questão, mas de fato é algo que eu vou levar para a minha vida inteira, que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Muito obrigado, Evoval.
Obrigado, vereador Jamilton. Na sequência, o vereador Hélio Araújo, pela liderança do PL.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de falar, como a gente representa o PL aqui em Anápolis, o partido que é o 22. Fico triste. Nós vivemos num mundo de evolução. A evolução é a todos os dias, todos os momentos, a gente se evolui. Como houve a evolução na questão da natalidade, na questão da saúde, hoje se vive mais, a projeção de vida aí é em torno de 75, 85 anos, a sobrevida do brasileiro. E a evolução tem que ter, vereador, a todo momento, não só na saúde, não só, mas também nas urnas eletrônicas. Eu vejo o seguinte, o pedido do nosso presidente nacional é um pedido de evolução. A gente tem sim auditar, a gente tem que realmente buscar essa evolução. E essa evolução tem que vir, se houve alguma coisa errada, se não teve, que volte ao primeiro turno, que volte. Sim, a gente tem que discutir, mas tem que ter evolução. Para isso serve a democracia, para isso serve as leis brasileiras. Para o quê? Para buscar realmente se tem esse entendimento. Porque se estiver errado, se estiver certo, quem vai dizer isso? É a justiça, é a lei. Eu acho que nós aqui não compete discutir se um é mais patriota que o outro, se o outro tem mais patriotismo. Não. Eu, particularmente, se via a aeronáutica, se via as Forças Armadas, sou militar da reserva. E isso aí eu tenho comigo. Meu patriotismo, meu amor, a minha pátria. Fico feliz quando há essa discussão, mas tem que ser uma discussão sobre uma discussão que seja levada e discutida. A gente busca a todo momento o que é evolução. Se há a questão de discutir se há ou não fraude urna, vamos discutir, vamos buscar e vamos buscar a evolução nessas urnas. Eu não estou dizendo que a urna está certa, que a urna está errada, que o partido merece essa discussão ou não, mas para quê? Vamos trazer realmente a discussão se há realmente isso. Eu acho que isso é salutável e se houver ou não, compete à justiça discutir isso. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. É bom o senhor concordar mesmo, porque senão nem o seu senador não ia assumir, né? O senador Luiz do Carmo fala, não, eu não vou sair daqui não, eu vou continuar aqui. Na sequência, a vereadora doutora Trice e depois o vereador Fred Cacheta.
Bom dia a todas e todos. Respondendo coletivamente e fazendo minhas as palavras do colega vereador policial federal Schwender, eu confirmo aqui que não tenho nenhum parente, nenhuma indicação de parente ou não parente, né, na administração pública. Importante citar isso aqui, já respondi a Polícia Federal também, porque chegam muitas perguntas, né, através das nossas redes sociais, até pessoalmente mesmo, às vezes até algumas perguntas agressivas e colocando todo mundo na mesma situação. Então, a minha situação é essa. Não tenho nenhum parente e não tenho nenhuma indicação na administração pública, a não ser os meus, do meu gabinete. Agradeço, devolvo a palavra.
Eu Obrigado, vereador. Na sequência, o vereador Pete Cacheta.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar também de dar minha opinião a respeito dos fatos ocorridos aqui agora pela ordem. Acredito que toda manifestação ordeira, ela é uma manifestação democrática, é um direito de cada cidadão que achar que não deve ser governado pelo presidente A ou B. Só que, infelizmente, o que tem acontecido é a divulgação de muitas fake news. E o que eu vi ultimamente, presidente Domingos, é que estão divulgando comércios, que seja de A ou de B, e se você é do candidato A, para que você não consuma no comércio que o cara apoiava o candidato B. E assim vice-versa. Eu acho um prejuízo enorme. Eu acho que um pai de família e economia não deve ser prejudicada simplesmente porque o político dele não é o meu político. Isso não é democracia. Isso é um comportamento realmente que deve ser banido na nossa sociedade. Eu falo que o Lula não me representa. Espero queimar minha língua. Espero que ele faça um bom governo. Agora, prejudicar um pai de família, prejudicar um comércio só porque aquele comércio, que é o dono daquele estabelecimento, apoiava o candidato que eu não apoiava, eu acho isso inadmissível. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Cacheta. Na sequência, vereador Jackson Chaves, liderança do PSB.
Verdade, eu quero só dizer que não foi só o vereador Sueli que respondeu, não. Eu também respondi já ao Ministério Público, órgão, inclusive, que eu tenho muito respeito e consideração. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida pública foi respeitar os poderes, cada um dentro da sua área, fazendo aquilo que lhe é conveniente dentro da Constituição. E esse medo de dizer que eu tenho, eu não tenho, ou é para dizer, para se vangloriar, ou então é porque ou não tem ninguém preparado da família, ou então quer falar coisa com coisa. Eu tenho duas irmãs que trabalham no município. Aliás, o Ministério Público não perguntou quem o vereador tinha indicação, não. Ele perguntou quais eram os parentes do vereador que trabalha no Poder Executivo. Eu tenho, inclusive, duas excelentes professoras, mencionei no relatório, sem desmerecer as demais, as melhores, umas das melhores da rede, que eu tenho o maior orgulho de dizer que são minhas irmãs que trabalham no município. E tenho dois filhos que estão trabalhando na prefeitura, que não foram indicação minha, que entraram na prefeitura, na época, inclusive, do prefeito João Gomes, nem fui eu que indiquei, que estão trabalhando na sua área de formação, cumprindo horário e executando um excelente trabalho na prefeitura. Então, eu não vejo nenhum problema. O problema é ter alguém que não trabalhe, que não goste de trabalhar. Agora, se tem alguém aqui, como o vereador Domingos disse, tem muitos juízes que têm filhos trabalhando para ver. Qual é o problema? Todo mundo pode ter. O que não pode ter é influência, tráfico de influência, não pode deixar de trabalhar. Agora, está trabalhando na sua área de formação, executando um bom trabalho, não interessa se é filho de A ou de B ou de C. Então, eu não tenho nenhum problema de responder isso, porque nós trabalhamos com muita lesura e já fiz a minha resposta também ao Ministério Público.
Obrigado, vereador Ricardo Charles. Encerro pela ordem, já há pela comunicação, já escrita a vereadora André Rezende.
Obrigada, presidente. Os espaços de comunicações apenas para comunicar e lembrar e convidar a todos os vereadores a participar do nosso evento hoje. Vamos realizar a primeira comenda Francisco Miguel em homenagem a mulheres que lutam pelos direitos das mulheres. Será uma noite muito bonita, a qual eu convido tanto os vereadores quanto a imprensa e a sociedade em geral. Muito obrigada.
A sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Comunicando. Senhor presidente, é só para comunicar, né, a população napolina, né, ontem a gente começou a discorrer de política. Nós estamos nos retirando nesse momento, eu, Cabo Fred Cacheta, e nós temos a reunião lá em Goiânia com o presidente regional do partido, o qual o Cabo Fred Cacheta, na janela, ele vai migrar para esse partido. E depois ele, né, fechando lá, Lucivan, ele vai te conceder uma entrevista, viu? falando sobre essa ida dele, que acontecerá na janela. Mas nós já vamos já, né, fazer a montagem dessa chapa. Eu estou ajudando ele, né, fazer dois vereadores para somar forças aí aqui nessa Câmara e cidade afora. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Desmar. Na sequência, vereador Suender.
São duas situações. Primeiro, quero externar aqui minha solidariedade novamente ao homem do campo, né, por causa dessa luta que está travando na Assembleia Legislativa relacionada à taxação aí, né, de alguns produtos agrícolas, o que vai repercutir lá nas gôndolas do supermercado. É natural que vai repassar esse aumento. Então, deixar novamente aí a minha solidariedade ao homem do agronegócio, ao homem do campo, né, para que pudesse, né, até mesmo a Assembleia rever essa situação ainda, né, e não fazer essa taxação que vai ser muito prejudicial, inclusive para a economia goiana, no que tange a questão agrícola. Segundo, quero parabenizar, né, a todos aí da comunidade São José, que é ligada a São Francisco de Assis, pela caminhada que o pessoal está trabalhando aí, que vai ocorrer no próximo domingo aí. O pessoal, um trabalho muito forte aí, Leon, Itamar e tantas outras pessoas ali que estão lutando, estão trabalhando, né, para fazer esse evento aí importante para a comunidade local. Obrigado, presidente. Devolvo.
Na sequência, vereador Fred Cacheta e depois Cleide Lago.
Bom, presidente, queria usar o espaço das comunicações aqui, que eu acabei de receber uma informação aqui do meu tio Valdete, ex-vereador dessa casa, onde ele todo sabe do problema, da enfermidade que ele tem, e ele precisou deslocar ali até o hospital EANA, né, que é o hospital de urgência, antigo hospital de urgência, agora é o hospital estadual, onde ele foi muito bem tratado. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos diretores, doutor Renato, doutor Moisés, aos médicos, na pessoa do doutor José Fonseca, a todos os enfermeiros, em nome da enfermeira Vânia, devido ao tratamento realizado lá. Ele, sem identificar, foi muito bem tratado. Então, ele parabeniza a todos os servidores aqui daquele hospital estadual de urgência. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Cacheta. Na sequência, o vereador Cleide Lago.
É apenas para lembrar que hoje inicia o Natal do Coração, que é uma festa linda que o prefeito iniciou no primeiro mandato dele, e que eu tive o privilégio de poder ver esse evento nascer, e ele vai ser ali no Parque da Jaiara, convidar toda a população napolina daquela região que possa participar dessa linda festa, que é levada às comunidades mais carentes, mais vulneráveis. Hoje, e quantas vezes a gente fazendo aí trabalhos sociais, a gente vê uma criança que muitas das vezes tem vontade ali de andar num trenzinho, de ter acesso a alguns brinquedos, de poder festejar essa festa tão linda que é o Natal, e não tem a oportunidade. Porque muitas das vezes, vereador Domingos, a mãe tem que escolher entre dar de comer ou proporcionar um tipo de ação, um tipo de evento desse à criança. E quando está muito próximo o evento, como está próximo aí da população, hoje ele vai, anda de trenzinho, tem a pipoca, tem as brincadeiras, e ainda recebe brinquedos. Então, parabenizar aí ao prefeito por essa, e à primeira-dama por essa festa linda que é realizada todos os anos no nosso município.
Comunicação também, o vereador Hamilton.
Bom, quero aqui falar sobre o projeto da minha diretora aqui, sobre a questão estagiária aqui, 168, é o artigo 5º também, que fala sobre 10% garantido para estagiário, né, para as pessoas com deficiência. Então, parabenizar mais essa iniciativa e que as pessoas com deficiência, né, têm sido lembradas em todas as instâncias, né, do poder público. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado. Não havendo mais escrito nas comunicações, eu quero também dizer a você, Ana Paulinho, que hoje, se você puder deslocar da sua casa e ir lá no Parque da Jaiara para esse grande evento que nós temos na cidade, que é o Natal de Coração, mas também lembrando que todas as regiões da nossa cidade e os distritos da nossa cidade vão estar sendo contemplados com o Natal de Coração e também ali em Brenápolis. Não havendo mais escrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra sessão para o dia 5/12, em horário regimental.
Muito bem, o presidente da sessão, o vereador Domingos Paula, vice-presidente da Câmara, conclui a sessão ordinária desta quarta-feira, a última sessão desse mês de novembro, Marcos, agora convocada outra para o dia 5 de dezembro.